Vamos continuar com os preparativos do Seder. Nós vamos falar um pouco sobre o maror. Então, o maror se usa folhas de alface, de preferência alface romana, ou o famoso ren, a raiz forte. Então, primeira coisa. Para cumprir a mitzvah de maror, o maror precisa ser cru. Não cozido, não em conserva. E não misturado com outras coisas. É só maror, quer dizer, é só alface romana e só ren. Ren, raiz forte. Não aquele ren que a gente come com gefilte fish, que é já misturado com um monte de ingredientes, é vermelho, não é com beterraba, nada disso. Esse ren não serve para cumprir a mitzvah na noite do seder. Se quiser comer depois com gefilte fish, come. Mas o ren da mitzvah precisa ser raiz forte pura. E não em conserva. Justamente por isso, tem que tomar cuidado para comprar também, se a pessoa vai comprar raiz forte que vem com terra. Não aquela raiz forte que vem de molho na água. Porque isso é considerado conserva. Pela Torá, toda coisa que fica 24 horas na água ou em outro líquido já é considerado conserva. E não serve. Então tem que prestar atenção nisso, comprar aquela raiz forte que vem com terra, você sabe que ela não estava de molho. E temos que tomar muito cuidado com insetos. Folhas são atrativas para insetos, insetos pequenos, do tamanho de um ponto final. Então precisa lavar muito bem as folhas com água e sabão. E olhar elas depois contra a luz para ter certeza que não tem insetos. Hoje em dia existem plantações especiais com supervisão rabínica que são bug free, são isentas de insetos. E aí tem que seguir as regras, está escrito na embalagem para lavar e pode-se usar, é bem mais simples, logicamente facilita a vida das pessoas. Também se evita pegar folhas hidropônicas, mas elas servem também para cumprir a mitzvah de maror. Hidropônicas quer dizer aquelas que crescem na areia, água, etc. Não em contato diretamente com a terra, não tem problema para usar para mitzvah. Temos que ralar o ren para comer. Não dá para comer pegando um pedaço de raiz forte, é perigosíssimo. Precisa ralar. E tem que se tomar muito cuidado, mais ainda este ano, que vai ser Shabbat, para ralar o ren na véspera de Pesach. Não esquecer. Coloca num checklist para lembrar de fazer isso na véspera. Se esquecer, então à noite não vai poder usar ralador, no Shabbat não pode. Vai poder picar eventualmente esse ren em pedaços não tão pequenos, e se a pessoa não consegue comer assim, então vai picar em pedaços pequenos, mas bem próximo de comer. E só o quanto necessário para comer. Além disso, nós vimos que na Kiará nós temos também o Zroa. O Zroa é um pedaço de carne, um pedaço de osso com carne, que nos lembra apenas a oferenda de Pesach. Não podemos, de forma alguma, chamar isso de Korban Pesach. Não é a oferenda de Pesach. Isso é só um lembrete. Como lembrete, existem vários costumes do que pegar. Tem gente que pega um pedaço de cordeiro, justamente é para lembrar a oferenda de Pesach. Vamos lembrar direito, era um cordeiro. E tem aqueles que justamente dizem para não pegar cordeiro, para não parecer que é o próprio Korban Pesach. E não se pode comer a oferenda de Pesach fora de Yerushalayim. Então, nem no estado de impureza, etc, etc. Então, é problemático. Então, tem gente que pega pedaço de carne de boi e tem gente que pega frango. E aí tem vários costumes, qual parte do frango pegar. Cada um segue o seu costume de família e se faz um churrasquinho desse pedaço de carne qualquer que esteja, e a gente vai colocar isso na Kiará apenas como um lembrete. Se a pessoa esqueceu de grelhar isso na véspera, nesse caso que vai ser, nesse ano que vai ser Shabbat, a primeira noite, nós vamos ter um grande problema. No Shabbat é proibido grelhar de forma alguma. Então, vai pegar um pedaço de carne cozida. Não tem nenhum problema, é só um lembrete. Não vai acontecer nada, o mundo não vai acabar. Pega um pedaço de carne, da carne que você vai comer depois na refeição, e você põe isso na tiara. É isso? É bom lembrar, mais uma coisa para colocar na listinha na véspera de Pesach para grelhar o Zrua. Além disso, nós temos também na Keará o ovo. O ovo é um ovo cozido, ovo duro. E esse ovo é tem vários motivos. Uma em lembrança a uma outra oferenda que se fazia na véspera de Pesach. Afinal de contas, o Corban Pesach era comido como sobremesa. Era a última coisa que se comia. E aí, o que você come antes para encher a barriga? Se fazia essa oferenda chamada Hagigah, do dia 14. E em lembrança a isso, nós pegamos o ovo. Dizer, o ovo, o que tem a ver o ovo? O ovo é um símbolo de luto, entre outras coisas, que é para lembrar que nós estamos enlutados, estamos chateados por não termos o templo para poder fazer essas oferendas da forma correta. Este ovo vai ser comido também ao longo do Seder, mais para frente, e assim se costuma. E também tem que tomar cuidado para preparar isso antes, já que vai ser Shabbat, não pode cozinhar o ovo no Shabbat. Se você esqueceu de cozinhar o ovo antes do Shabbat, vai ter que colocar um ovo cru e não vai comer, logicamente. Não vai dar para comer depois dele, se come ovo duro, não vai dar certo. Então fica lá só como simbologia, não tem nenhum problema, porque não é obrigado comer o ovo também é só costume que se come. Não faz parte das mitzvot da noite. Temos também na Keará o carpaz. O carpaz se usa como carpaz uma hortaliça, qualquer que seja, cuja brachá é a brachá de Boré Peri Ha'adamá. Quer dizer, qualquer hortaliça cresce na terra. Ou, eventualmente, até poderia se usar uma fruta das frutas que crescem na terra, como morango, abacaxi. Mas existem costumes. Existem costumes, por exemplo, os sefaradim costumam pegar salsão. Afinal de contas, até a própria palavra carpaz é salsão. E tem ashkenazim, por exemplo, da Alemanha, costumam pegar salsinha. Tem os poloneses costumam pegar batata. Tem aqueles que costumam pegar rabanete, tem que usam funcho, e assim vai. Tem vários costumes, cebola, a gente pega, cebolinha, o que for. O costume que for de família, pega-se, vai se colocando na queara. Logicamente, tem que tomar cuidado, que se for hortaliças que podem conter também bichinhos, insetos, precisa lavar bem antes, precisa verificar bem antes para poder comer. Afinal de contas, pela Torá, é proibido comer insetos. Mesmo que pequenininhos. E aí nós temos também na Keará o haroset. O haroset é essa pasta de frutas que lembra a argamassa que nossos pais trabalharam pesadamente lá no Egito com isso. Se usa para fazer o haroset frutas que a Torá compara o nosso povo a essas frutas. E aí existem muitos costumes. Existe a receita básica que os ashkenazim usam, existe a receita extra que os sefaradim usam, colocam bastante ingredientes, e aí vai variar bastante, mas o básico que se coloca é maçã ralada e nozes moídas, açúcar, canela e um pouco de vinho. Se mistura com vinho. Essa é a básica, e tem aqueles que colocam outras coisas também, cada um com certeza tem a receita de família de como faz o haroset. Um detalhe importante que esqueci de falar antes, que os itens usados na noite do Seder, na Keará, mesmo esses que não são comidos e que nem podem ser comidos na noite do Seder, por exemplo, o Zroa, não pode comer na noite do Seder, só no dia seguinte, não devem ser jogados no lixo. São objetos que participaram de uma mitzvah, participaram do seder. Então, não é para comer agora, come amanhã. Então, por exemplo, o zroa vai comer no dia seguinte. O ovo se costuma comer na noite do seder mesmo. E o haroset, você precisa para o seder, mas depois termina o seder. Logicamente, estamos falando depois do segundo seder, tudo isso, né? O zroa vai comer depois do segundo seder. O haroset também se costuma, muita gente costuma comer na refeição do dia de Pesach, segundo dia no almoço. Também, para comer depois. O importante é não jogar fora, que tudo isso fez parte da mitzvah. Aliás, se nós falamos antes para preparar o ovo, tem que preparar pelo menos dois, porque você vai precisar para os dois sedarim. E você vai comer no primeiro seder, você tem que ter um segundo para o segundo seder. O zroa não tem problema, você guarda de um para o outro, usando os dois sedarim. E todo o resto também precisa ter para os dois seder, logicamente. Também, no caso do haroset, temos que tomar bastante cuidado para preparar isso antes de Shabbat, porque no Shabbat nós vamos ter grandes complicações para preparar um haroset. Não vai fazer o haroset como nós estamos acostumados, não vai poder usar ralador e Shabbat. E tem muitas outras proibições aí no preparo dele, no, se fosse preparar no Shabbat, então tem que tomar bastante cuidado para não chegar a isso, fazer tudo isso na véspera de Pesach. Também, água com sal. Nós temos água com sal que, segundo a maioria dos costumes, não fica em cima da Keará, fica do lado da Keará, mas é usado ao longo do seder. Também devemos preparar essa água com sal na véspera de Shabbat, na véspera de Pesach. Tem gente que usa, em vez de água com sal, usa vinagre. Também temos que tomar cuidado para abrir todas as caixas de matzot antes de Yom Tov, antes de Shabbat. Abrir os vinhos, deslacrar os vinhos, deslacrar sucos e etc, etc. Tudo, deixar já tudo preparadinho para estar já aberto ou deslacrado para a noite do seder. É ideal, na noite do seder, ter velas mais compridas, para que elas durem até a hora da refeição. Afinal de contas, a refeição é mais tarde do que o habitual no Shabbat e no Yom Tov, mais para o fim do seder. Então, para as velas estarem ainda acesas, é ideal se acender uma vela mais longa, ou quem acende com óleo, colocar mais óleo. Existem algumas comunidades que costumam colocar o kittel, aquela roupa branca que se usa em Yom Kippur, em Rosh Hashanah, costumam usar na noite do seder. Aquela pessoa que está organizando e dirigindo o seder costuma colocar o kittel. Na véspera de Pesach é ideal, como nós falamos, colocar as crianças para dormir, para que aguentem a noite. E os adultos também, se conseguirem alguma brecha na véspera de Pesach, com tanto trabalho e tarefas a fazer, se conseguir um tempinho para tirar uma soneca, é muito bem-vindo para que a pessoa aguente o seder como se deve. Também, por final, existe o costume, e é ideal que as pessoas, os pais, abençoem os seus filhos na noite do seder. Afinal de contas, o Yaakov Avinu recebeu as brachot famosas do seu pai Isaac, era a noite do seder.